Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 33. Passaram-se assim algumas semanas. Leonardo, depois de acabadas todas as cerimônias, foi declarado agregado à casa de Tomás da Sé, e aí continuou conveniente arranjado. Ninguém se admire da facilidade com que se faziam semelhantes coisas. No tempo em que se passavam os fatos que vamos narrando, nada havia mais comum do que ter cada casa um, dois e às vezes mais agregados. Em certas casas os agregados eram muito úteis, porque a família tia grava grande proveito de seus serviços, e já tivemos ocasião de dar exemplo disso, quando contamos a história do finado padrinho de Leonardo, outras vezes porém, e estas eram em maior número, o agregado, refinado vadio, era uma verdadeira parasita que se prendia à árvore familiar, que lhe partilipava da seiva sem ajudá-la a dar os frutos, e o que é mais ainda, chegava mesmo a dar cabo dela. E o caso é que, apesar de tudo, se na primeira o hipótese o esmagavam com o peso de mil exigências, se lhe batiam a cada passo com os favores na cara, se o filho mais velho da casa, por exemplo, o tomava por seu divertimento, e a menor de mais justa e rechataltavam-lhe os pais em cima tomando o partido de seu filho. Se aguanturavam quanto desconcerto havia com paciência de Marte, o agregado tornava-se quase em casa, punha, dispunha, castigava os escravos, ralhava com os filhos, intervinha enfim nos mais particulares negócios. Em qual dos casos estava ou viria estar em breve o nosso amigo Leonardo? O leitor que o decida pelo que se vai passar. O principiemos por declarar que as duas velhas irmãs tinham concedido desde o primeiro momento uma decidida simpatia por ele, e era esse o único ponto por onde o podemos julgar um pouco feliz. Se a cada passo encontrava contrariedades e antipatias, também lhe não faltavam por contrabalanço simpatias e favores. Isto já era meio caminho andado para qualquer projeto que ele formasse, qualquer intenção que tivesse ou esse ou desejo que se lhe despertasse. Mas note-se que para não falhar a lei das compensações, que pesava constantemente sobre ele, logo o projeto, a intenção e o desejo que teve sucedeu ser a respeito de uma coisa que já tinha despertado e o projeto, intenção e desejo em duas outras pessoas, o que equivale de verrice, como já o fizemos, que tinha ele de lutar com duas dificuldades. Vidinha era uma rapariga que tinha tão de bonita como de movediça e leve. Um soprozinho, por brando que fosse, a fazia voar, outro de igual natureza a fazia revoar. E voava e revoava na direção de quantos por ela passassem, isto quer dizer, em linguagem chã e despida dos trejeitos da retórica, que ela era uma formidável namoradeira, como hoje se diz, para não dizer lambeta, como se dizia naquele tempo. Portanto, não foram de modo algum mal recebidas as primeiras finezas do Leonardo, que desta vez se tornou muito mais desembaraçado, quer porque já o negócio com Luizinho o tivesse desasnado, quer porque agora fosse a paixão mais forte, embora esta última hipótese vá de encontro à opinião dos ultrarromânticos, que põem todos os bofes pela boca, pelo tal primeiro amor, no exemplo que nos dá o Leonardo aprendam o quanto ele tem de duradouro. Se um dos primos de Vidinha, que dissemos ser o atendido naquela ocasião, teve motivo para levantar-se contra o Leonardo como seu rival, o outro primo, que dissemos ser o desatendido, teve dobrada razão para isso, porque além do irmão apresentava-se o Leonardo como segundo concorrente, e o furor de quem se defende contra dois é, ou deve ser sem dúvida, muito maior do que o de quem se fende contra um. Declarou-se, portanto, desde que começaram a aparecer os sintomas do que quer que fosse entre Vidinha e o nosso hóspede, guerra de dois contra um, ou de um contra dois. A princípio foi ela surda e muda, era guerra de olhares, de gestos, de desfeita, de más caras, de maus modos de uns para com os outros. Depois, seguindo o adiantamento do Leonardo, passou a ditérios, a chasques, a remoques. Um dia finalmente desandou em descompostura cerrada, em ameaças do tamanho da Torre de Babel. E foi causa de ter um dos primos pilhar eles Leonardo em flagrante gozo de uma primícia amorosa, um abraço que no quintal trocava ele com Vidinha. Aí está, minha, dissera enfurecido o rapaz dirigindo-se à mãe de Vidinha. Aí está o lucro que se tira de meter-se para dentro e para de casa um ar que não pertence à família. Onde é? Onde é que está pegando fogo? Disse a velha em tom de escárnio, supondo ser alguma asneira do rapaz, que era em tudo muito exagerado. Fogo, recuou este, se ali pegar fogo não haverá água que o apague. E olhe o que lhe digo. Se não pegando fogo, está se adjuntando lenha para isso. Vidinha, que vinha chegando nessa ocasião, tomou a palavra e falou durante meia hora sem interrupção, soltando contra os dois primos, pois que o outro já tinha também intervindo, uma tremenda jarlinar em a lavra, qual foi repetida enorme número de vezes. Leonardo teve também de defender-se e falou pelos cotovelos. As duas velhas as acompanharam aos quatro seguidas das outras moças, que metiam também de vez em quando a sua colherada. Seria inútil a tentativa de querermos repetir as textuais de cada um dos faladores. Isso seria coisa pouco mais ou menos semelhante a querer contar-se numa tempestade os pingos de chuva que caem. Só quem já teve ocasião de assistir pôde bem avaliar o que era e talvez ainda é uma dessas breguengadas no interior de uma família. Todos falam a um tempo, esforçando-se cada um por falar mais alto do que todos os outros. Ninguém parece atender às desculpas que se apresentam, nem às recriminações que se fazem. E, entretanto, de minuto em minuto, cá qual tomando mais calor, se julga dobradamente ofendido, as juras se cruzam, as ameaças se chocam. Não fica no dicionário termozinho de escolha que não saia à frente, umas questões trazem outras, estas ainda outras, recorre-se às ofensas as passadas, presentes e futuras, para fazer-se se carga aos adversários. Tudo enfim se diz, e nada se consegues. A briga dura muitas horas, ao termo das quais os contendores, fatigatis sede não saciates, abandonam o campo, ficando mais engarniçados uns contra os outros do que o estavam a princípio. E se por acaso já em retirada, algum ousa ainda soltar uma derradeira imprecação, pega de novo a coisa e dura ainda bom pedaço. As mais das vezes fica tudo em palavras. Desta vez, porém, não sucedeu assim. Um dos primos, que era esquentadete, avançou para o Leonardo depois de lhe ter mandado como batedor uma grande injúria e deu-lhe dois safanões, agarrando-o pela gola da camisa. Leonardo, que neste mundo só tinha medo do pai, reagiu contra o agressor, as duas velhas e Vidinha, tentando apartá-los, não faziam mais do que rompiam-lhes a roupa e aumentar-lhes a rava. As demais pessoas ocupavam-se em bater nas paredes e chamar os vizinhos. Lutaram os dois por algum tempo sem que disso resultasse acidente grave para nenhum deles, e afinal apartaram-se. Leonardo, apenas se viu livre do seu adversário, foi querendo pôr-se no andar da rua. Pesava sobre o infeliz desde criança uma espécie de sina de judeu errante. As velhas, que em todo o barulho tinham tomado o partido dele, não consentiram porém nisso, alegaram que estavam em sua casa e podiam mandar como quisessem. Leonardo insistiu apesar disso e apesar dos rodos de Vividinha, porém no momento em que tentava para abrir a porta da rua, entrou por ela a comadre. Ora graças que o encontro, senhor doido de pedras. O Leonardo recuou dois passos. Naquele momento, assim como lhe aconteceu desde que saiu de Caesa de seu pai, nem lhe passava a ideia que tivesse no mundo uma madrinha, um pai ou qualquer parente que fosse. Houve em todos um movimento de admiração e curiosidade, pois ninguém na casa conhecia a comadre. Tantas coisas havia feito a boa mulher, que afinal soubera do ninho a que se acolhera o afilhado e imediatamente para lá se dirigira. Tendo entrado e dito aquelas primeiras palavras, queria logo depois seguir com uma grande exortação ao sobrinho, quando, tendo visto as duas velhas, assentou que era melhor dirigir-se a elas em primeiro lugar. Com efeito dirigiu-se, e entraram as três em conferência,